Como vai, Bicudo? Bom dia para você e aos ouvintes.
Alex, esse tema certamente vai de encontro a uma situação que muitas pessoas já vivenciaram também. E eu pergunto: o que que acontece com o cérebro de quem está sofrendo com o fim de um relacionamento?
Bicudo, o encerramento de um relacionamento, ele pode causar até dores físicas. As emocionais, a gente sabe que elas acontecem, mas elas acontecem também em âmbito físico. E essa dor, ela costuma ser relatada aí nas pesquisas como tão intensa quanto a de um ferimento, como por exemplo, um corte ou até mesmo comparada a de um osso quebrado. Quando há um término, é como se o cérebro entrasse em abstinência. Para algumas pessoas, as lembranças daquela pessoa com quem se terminou o relacionamento vão gerar uma sensação de recompensa no funcionamento neuroquímico. Aquelas mesmas regiões que são ativadas quando há o uso de alguns entorpecentes são as regiões que se ativam nesse tipo de situação. Então, como se tem ali um grande disparo de dopamina quando a pessoa lembra com quem ela viveu, isso, claro, né, se foi um relacionamento saudável, pelo fato de a dopamina ser um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, ela vai querer repetir esse comportamento. E é aí, então, onde surgem aquelas atitudes que as pessoas relatam de mandar mensagem do nada, ou de ficar querendo voltar ao relacionamento, né? Ficar procurando a pessoa, relatos do tipo ficar passando na frente do local onde aquela pessoa com quem terminou o relacionamento trabalha. Isso tudo porque o cérebro, ele está numa dieta neuroquímica, ele está na dieta da dopamina, ele está querendo mais dopamina. E aqui já fica a nossa grande dica. Nós vamos precisar regular essa, vamos assim dizer, ingesta dessa dopamina em outro lugar. Porque com a ex ou com o ex, será quase que uma manutenção de um vício.
Muito bem, Alex, uma segunda pergunta. Quais são as atitudes que podem ajudar a pessoa a vencer essa dor, do término de um relacionamento?
Bicudo, é sempre bom a gente frisar que dor tem variação entre as pessoas, né? Então, essa elaboração de um luto, porque para alguns, e é a grande maioria, sim, é um processo de luto, luto igual aquele quando a gente perde um ente querido. Vai variar de um para o outro em relação de tempo e intensidade de dor. A gente não deve fugir desses sentimentos. Aqui a gente não está falando de um transtorno mental, nós estamos falando de um episódio pontual de sofrimento. Então, o primeiro passo é aceitar essa fluidez dos sentimentos. Vai ter tristeza, vai ter raiva, vai ter frustração. É um mix emocional que vai se apresentar, vai sumir, ali na frente novamente volta. Ao mesmo tempo, as pesquisas elas citam que lá no cérebro, como uma forma de nos proteger, a mente ela fica tentando aumentar o nosso comportamento de nos direcionar para o contato com outras pessoas, amigos, colegas, sociedade no geral. Isso não significa que a gente vai querer e nem que vai ser fácil iniciar esse contato. Mas é um modo protetivo do cérebro de tentar fazer com que a gente interaja mais, para fazer com que essa elaboração aconteça mais rápido. Então, o primeiro passo é permitir a fluidez. Um segundo passo é importante ter essa tentativa de se manter ativo no contato com as interações sociais, claro, sempre respeitando a velocidade de cada um, o tempo, na medida do possível, mas tentando. Outra estratégia importante que a gente pode retomar é o cuidar de si mesmo. E aí, Bicudo, assim, ó, não raras as vezes, nos consultórios, quando a gente recebe alguém que está passando por um término de relacionamento e que está sofrendo muito com isso, a gente vê que essa pessoa está numa posição de autoesquecimento. Essas pessoas, elas sofrem tanto com aquele rompimento porque elas estavam continuamente cuidando do outro. E esse término torna-se, então, um convite para essas pessoas voltarem a olhar para si mesmos, mudando ali o visual, nada radical, né? Mudanças suaves que, se precisar, possam ser desfeitas, voltar a estudar, a investir em si mesmo, a resgatar os planos para realizar um sonho que há tempos vem se deixando de lado, praticar mais o autocuidado. Um término, ele é um processo de dor, mas existem manejos que permitem aliviar essa sensação.
Essa não aceitação do fim do relacionamento gera, às vezes, atitudes e comportamentos que não são recomendados, né? Para encerrar, eu pergunto, o que que a pessoa deve exatamente não fazer quando se termina um relacionamento?
Acredito que existe uma lista bem grande de coisas.
Imagina,
tem
imagina.
Algumas aqui que são bem pontuais de a gente perceber e que eu acho que elas distanciam muito da conduta saudável com a mente. Quando a gente acelera muito para encontrar uma nova pessoa para colocar naquele lugar, não é um bom plano essa rapidez, essa necessidade de acelerar. O machucado, ele precisa de cicatrização. Então, trocando aí para uma fala mais técnica, essa vivência de término, ela necessita ser elaborada. O amor, ele não é vaga de estacionamento rotativo. Outra coisa, aquele comportamento de stalkear, que é ficar lá acompanhando as redes sociais e aí fica comparando se a vida daquela pessoa melhorou, não melhorou, evoluiu, não evoluiu, isso é uma péssima atitude com a saúde mental. Porque sob o ponto de vista de alguém que está emocionalmente fragilizado, vai sempre parecer que o outro está melhor do que você. E a rede social, a gente já sabe que é iceberg, né? A gente só enxerga a ponta. E a conversa costuma aliviar, mas depende muito também do tipo de aconselhamento que a gente recebe. Então engana-se quem acha que ficar ali o tempo todo revivendo aquela situação, conversando sobre aquela situação, vai ser bom. É importante que a gente escolha com quem a gente vai dividir esses relatos, com quem a gente vai buscar esse aconselhamento, e lembrando que, na dúvida, profissional da psicologia, profissional da psiquiatria estão à disposição para aconselhar nesse momento de dificuldade. O importante é sempre buscar ajuda.
Psicólogo Alex Cambruzzi, por mais que haja sofrimento, em alguns casos o fim seria a própria solução? Eu vou te perguntar por quê. Uma ouvinte faz uma colocação seguinte, quando o relacionamento ele já é ruim, ele já vem com um histórico de brigas, né? Ela pergunta aqui.
Então, Bicudo, se o relacionamento ele já tem um histórico de brigas, né? Veja bem, olha só que interessante essa palavra, histórico, né? Isso já está se arrastando, ele já está dando demonstrações há um longo tempo que provavelmente algumas coisas não estão funcionando. A gente tem aí dois caminhos para serem pensados. A terapia de casal seria uma alternativa que esse casal aí poderia procurar para verificar se há maneiras de eles estabelecerem novos contratos, novos combinados e, de repente, se reajustarem para esse relacionamento ser mais funcional para ambos, né? Ou, às vezes, a gente já tem há muito tempo essa sinalização de que deu. E aí, o que está acontecendo? A gente está sofrendo, está adiando aquele sofrimento, é aquele medo do sofrer. E aí, a minha reflexão para essa pessoa que enviou a mensagem, como é que essa pessoa quer estar daqui a 6 meses? Nessa mesma situação em que ela se encontra hoje, ela ou ele se encontra hoje, porque o sofrimento, ele vai existir com o rompimento, mas ele pode deixar de existir daqui a 6 meses. Porque ela vai estar em uma outra posição, vai estar em uma outra configuração de vida. Então, uma boa reflexão aí para a pessoa fazer. Ou investir em uma terapia de casal, ou decretar o fim desse relacionamento e investir mais em si mesmo e partir para uma outra experiência.
Muito bem. Alex, o nosso muito obrigado pela enorme contribuição que você mais uma vez traz ao programa. Muito obrigado, bom final de semana e até sexta que vem.
Obrigado, Bicudo. Obrigado ao ouvinte que viu a pergunta também. Forte abraço, até sexta.